Graça e paz, bom dia a todos e todas. Para a gente é uma enorme alegria estar aqui com vocês. E aí eu preparei, pela graça de Deus, um estudo direcionado para os nossos congressistas, que eu tenho muito respeito, admiração por terem despendido um final de semana em torno da discussão, reflexão complexa em torno da sexualidade, e que Deus os retribua por isso. E uma palavra também para a igreja, aqui representada nessa cidade, nesse espaço. Espero que possa estar dentro da demanda de todo o grupo, porque me parece ser algo na agenda da nossa nação. Eu tenho ficado muito inquieta com relação à reflexão em torno da questão de masculino e feminino. Por quê? Porque, recentemente, eu participei de um congresso onde eu fui falar para líderes de adolescentes do Brasil todo. E, para tentar otimizar o tempo, eu resolvi só fazer uma pergunta. Eu queria perguntar aqui para os homens, o que significa ser homem? Eram líderes, boa parte deles casados, têm suas esposas, seus filhos, e são líderes de adolescentes no Brasil. Então, é quem está cuidando de adolescentes no Brasil. E eu estava esperando uma resposta, né, rápida, brilhante, bíblica. Só que o silêncio imperou no lugar. Achei estranho, falei assim, eles não devem ter entendido. Vou repetir a pergunta. Falei, quer perguntar para os homens, não é para as mulheres, para os homens, o que, que significa ser homem? Alguém rompeu o silêncio, levantou a mão e falou assim, é desejar mulheres? Falei, você está brincando. Pensei. Não, não estava brincando. E aí eu resolvi perguntar também para as mulheres, o que significa ser mulher então? Ninguém falou nada. O que é um milagre, porque mulher não falou. Falei, gente, o que está acontecendo com esse espaço? Não é verdade? E aí eu parei para pensar que eles estão cuidando dos adolescentes do país. E eu fiquei imaginando assim, se eles não sabem algo tão básico, tão trivial, o que, que a gente pode esperar dos adolescentes do Brasil que se tornarão jovens, que casarão, que estarão sendo formadores de opinião na nossa nação e no mundo? Aí eu fiquei perguntando o que é que as crianças também estão ouvindo, se é que estão ouvindo alguma coisa do gênero. E por falar em gênero, esse é o assunto, né? Então veja bem, por causa dessa inquietação, eu resolvi fazer um estudo sobre eles e elas. Eu vou pedir para projetar aqui, por favor. E tentar provocar uma reflexão sobre essa questão de masculino e feminino. E eu, né, não podia deixar de citar o texto, pode mudar, por favor, de Gênesis 1, 1 e 2, que é o texto que eu acho que eu mais falo, né, na minha vida. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, de cara, a gente já vê que a primeira coisa que Deus estabelece ali, né, pode mudar, por favor, há quem diga que seja céus e terra, mas me parece que para ter céus e terra, primeiro precisa ter um princípio. Então, primeiro, Deus cria o quê? O tempo. Porque nem isso a terra tinha, de tão desgovernada que ela estava. Em seguida, você vê que Deus faz o quê? Pode mudar, por gentileza? Ele começa um acolhimento. Então, falar de Deus é falar de um gestor que, inclusive, estabelece uma dinâmica, uma dimensão chamada tempo. E, em seguida, ele se adequa nesse tempo, ele entra nesse tempo, ele começa agora um movimento de acolhimento. Ele acolhe o quê? Uma terra espetacular? Não. Ele acolhe uma terra caótica. Então, a gente já vê um Deus entrando em contato com algo sem forma e vazio, que, para mim, é o sinônimo da crise de identidade. Quanto vale essa terra? Para que ela existe? Qual que é o sentido dela? O propósito dela? Ela não tinha. Era um estado, um espaço, né? Era um algo, uma matéria sem identidade, sem sentido. Então você vê o movimento de Deus de o quê? Interagir com isso. Eu quero que com isso você já comece a imaginar qual é o papel seu como representante desse Deus na terra. Se é repelir o que é caótico ou se é acolher o que é caótico. Então já estamos falando de missões. Já estamos falando da relevância da igreja, inclusive na nação e no mundo. Não é de repelir o caos, não é de hostilizar o caos, mas é de ir ao encontro dele, exatamente com o objetivo de quê? Estabelecer, muda ali por gentileza, um processo. Que eu saiba, se você pegar os primeiros versículos de Gênesis 1, você não vai ver um mágico em ação. Você vai ver o estabelecimento de um processo, porque Deus não fez, haja terra e houve terra linda e maravilhosa. Deus estabelece um processo. Etapa por etapa, dia após dia, ele estabelece um processo. Então, o que a gente já entende sobre esse Deus? Que existe um tempo, e dentro desse tempo, a gente vai ter um ponto de partida, o caos. Reconhecer o estado daquela terra, reconhecer o estado, no nosso caso, da pessoa. Talvez ela não esteja bem. Sabe o que acontece? Faz parte. Que a gente então comece a romper com as expectativas irrealistas de que pessoas prontas, aptas, perfeitas estarão chegando. Nós não fomos chamados para elas. Nós fomos chamados para o caos, assim como o nosso Deus. Então nós fomos chamados para aquilo que está grotesco, desorientado, desgovernado, perdido. É para lá que a gente tem que ir. Porque foi para lá que ele foi. Esse é o nosso chamado, assim como o nosso Deus. Só que quando ele chega, o que, que ele faz? Dá na cara da terra, cospe nela, pisa, repreende o espírito de feiura nela? Não, ele acolhe e começa o quê? Um processo. Joga ali, por favor, o processo. E aí você vê que o Espírito de Deus, o que, que ele fazia? Pairava. Então o Espírito de Deus convivia, sabe com o quê? Trevas e abismo. Porque é o estado de quem não tem Deus. Tudo aquilo que não tem o governo estabelecido do Criador, ele vive como? Assim como a terra. Em densas trevas rumo ao abismo. Mas quando Deus chega, essa história muda. Então o acolhimento desse caos para o estabelecimento de um processo, ou seja, Deus não aceita a gente do jeito que a gente está em estado de caos. Isso é uma conversa fiada de dizer que o amor de Deus é aceitar você do jeito que você está. Quem ama não aceita o outro em estado de caos. Quem ama acolhe o caos do outro. Mas para estabelecer um processo, para melhorar o estado daquela pessoa, para ela chegar a uma plenitude, uma emancipação, uma autonomia, nunca antes possível se não fosse com a chegada do Criador. E aí você vê que Deus, joga ali por favor a imagem, estabelece o quê? Uma nova terra, né? Com fases, com estações, com, sabe, processos harmônicos. E aí o que a gente vê em seguida? Muda ali por favor. Que em seguida vem um versículo muito legal que fala assim, assim foi o primeiro dia, passam vários versículos, assim foi o sexto dia. O sexto dia, o que Deus está contando para nós? Uma história. Então, de cara, Deus já está registrando para nós o seguinte, quando o assunto é terra, há uma história. E nós viemos de onde? Do pó dessa terra. Resultado, o que Deus está querendo chamar a atenção da gente? Cada um aqui tem uma história. É um absurdo a gente começar um raciocínio simplista, reducionista, de se contentar em ver uma pessoa e procurar rótulos. O rótulo é pobre. O rótulo ele é raso. O rótulo não consegue adequar, não consegue concentrar toda a complexidade que cada um de nós aqui tem. Então o nosso Deus está registrando uma história, para que a gente se lembre que o nosso Deus olha para a história, nós devemos olhar para a história, que por trás da sua luta tem uma história, que por trás da sua queda tem uma história, que por trás da sua miséria tem uma história, que por trás do seu sucesso tem uma história. Existe uma história por trás de você. E aí o que acontece? O que a gente descobre sobre esse Deus? De cara, se a gente parar para pensar, gente, nesse primeiro capítulo de Gênesis, o que está sendo anunciado é um Deus, que primeiro, é. Estava na dúvida? Ele é. Ah, não sabia se ele existia? Existe. E não existe de qualquer jeito, não. Existe com força do jeito dele. Ele é, ele cria. Então nós temos um Deus agora, que não é o que fica passivo diante das circunstâncias. Ele tem o quê? Um total envolvimento, uma proatividade, para chegar junto e fazer a parada acontecer. Ele cria. O que mais? Ele se move. Não estamos falando de um Deus estático, estamos? que estava lá no treino, no trono dele, reinando. Não, ele se mexe, se movimenta. Daí a gente vê o quanto que a gente tem se movimentado ou não. O nosso Deus é um Deus de movimento, ele se move, ele se envolve. Ele só não paira, ele não fica só pairando sobre, ele se envolve, ele chega junto. Tanto é que um dos nomes dele é Deus o quê? Emmanuel, aquele que está o quê? Lá longe e manda selfie? Aquele que está o quê? Conosco, é um Deus de envolvimento. Assim como é um Deus o quê? Que deixa muito claro que ele gosta, tudo ele gosta. E ele deixa muito claro que tem coisa que ele não gosta, e que se ele pudesse, ele vomitava. Então essa conversinha fiada de que Deus é, ai, tem uma múltipla personalidade, não, isso é para os humanos, para Deus não. Pensa o que é resolvido. É ou não é? Resolvido, seguro de si, autoestima saudável, equilibrada. É saúde em pessoa. Sabe quem ele é, dá licença, eu sou o que sou. Beijinho no ombro. Não é verdade? Um arraso, um luxo. Ele sabe quem ele é, muito claro, deixa muito claro, para todo mundo não deixar dúvida. O que mais? Ele se comunica. E não é aquele que fica lá, viu, adivinha o que eu estou pensando. Não, tanto é que ele deixa um livro, uma coleção de livros, melhor dizendo. Para deixar muito claro o que ele pensa, o que ele concorda, o que ele não concorda, o que ele curte e não curte. Então nós estamos falando de um Deus, sabe, que sabe, no mínimo, se relacionar muito bem. Nós estamos falando de um Deus que pode ou não pode? Mas pode com força. Mas com força, a ponto tipo, dá licença, ele pode. O que eu não posso, ele pode. O que a gente não pode junto, ele pode tudo e muito mais. O que a gente nem concebe, ele pode. Pensa, sustentar todas as coisas pelo poder da palavra. Isso aqui existe porque Deus está mandando uma palavra para que isso aqui exista. É muito poder. Então você está pensando um Deus rico de nada? Esse não é Deus. Deus é aquele que pode e pode com força. Um Deus que sabe. Quem é que conta a história? É ele. A história é a partir dele. O tempo é a partir dele. Alguém que cria o tempo, você quer o quê? No mínimo sabe da história, sabe tudo, com detalhes e riqueza. E para todo sempre. Porque ele não está nem no sempre, ele está o quê? Na eternidade. Que não é nem o quê? Um tempo longo, é uma ausência de tempo. Ou seja, nós estamos falando de um ser, gente. É Deus. Ele existe. E o que é mais lindo? Ele ama. Ama. O nome dele é amor. Quer saber quem ele é? Amor é o nome dele. E depois ainda tem mais o quê? Reticência, você nem viu. Porque Deus, como é que se resume num slide barrela desse? Não tem como. Então, por que eu estou fazendo esse resgate todo? Porque a partir desse Deus, muda ali por gentileza. A gente lê esse versículo lindo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Pode mudar, por gentileza. Então eu acho que não tem como. Eu cheguei a essa conclusão quando enfim na cabeça de fazer um estudo sobre masculino e feminino. Eu falei, o que eu arrumei para minha cabeça? Porque eu tentei arrumar uma lista muito legal para ajudar a galera. Olha o que é masculino e o que é feminino. Sabe o que eu descobri? Não tem como. Mas tem como a gente entender. Mas não dessa forma simplista, esse checklist que a gente está acostumado a procurar e querer se adequar. Porque essa não é a mente de Deus. Então a primeira coisa que eu acho que a gente precisa agora é pedir para o Espírito Santo de Deus renovar a forma como o nosso entendimento tem operado. Porque provavelmente para a gente entender o masculino e feminino, nós não temos que entender de homem e mulher. Nós temos que entender de Deus. Porque a referência de masculino e feminino é o próprio Deus. Você quer entender o que é ser masculino? Você quer entender o que é ser feminino? Não é olhar para homens e mulheres. É olhar para Deus. Porque ele é o mentor, ele é a matriz, ele é a essência desses conceitos. Então você vê que Deus agora começa uma relação com aquilo que a gente vai chamar, joga o slide por favor, que ele vai chamar de ele. E esse ele, obviamente, está representado na figura de Adão, que inicialmente você vai observar que é o que é a humanidade representada naquela pessoa. Mas eu vou até me antecipar e começar a pensar exatamente no homem, Adão. naquele macho Adão. E aí você vai ver que a masculinidade começa a ser anunciada aí. Então eu quero assim que você procure prestar atenção, especialmente pais que têm filhos, maridos que têm suas esposas, rapazes que estão com crise na masculinidade, na sua identidade, meninas que estão com crise na sua feminilidade. Se a gente pudesse hoje reunir tudo que foi registrado nesse padrão todo de criação estabelecido por Deus, o que, que seria então o masculino? Se você começar a observar, Deus ele lança uma conversa ali. Uma conversa estabelecida entre o Pai, o Filho e o Espírito, porque é anunciado da seguinte forma: façamos quem? Nós façamos. Nós, Pai, Filho, Espírito. Nós agora vamos olhar para nós e nos tomar como padrão. Para a gente agora ser inspirado e criar o que a gente vai chamar de humanidade. Então esse Deus olha para dentro dele e ele pega o quê? Um lado dele, características dele, como se colocasse, como você, é uma ilustração que eu estou usando, num copinho, olhasse para ele e falasse: vamos pegar esse lado da gente? Ah, vamos! Sistema totalmente harmônico, Pai, Filho e Espírito. Uma relação totalmente equilibrada, eles são um, sendo pessoas diferentes. Harmonia, tudo guiado pelo amor. E eles olham para eles, eles reúnem algumas características dele, colocam como se fosse num copinho. E quando olha para o ser humano, ele derrama essas características. E nasce Adão. Que características são essas? Eu acho que talvez aquilo que vai explicar por que que primeiro a Bíblia fala que é uma caminhada a um momento de Deus com Adão. Eva não estava ali, estava escondida em Adão, mas não estava ainda ali caminhando, ela estava ainda ali, né, sendo gerada. Mas primeiro a relação de Deus é com Adão, por quê? Porque Deus é o quê? Machista? Porque Deus tem uma motivação sexista? Porque Deus é o quê? Porque Deus está anunciando para nós o seguinte: tem um lado meu que começa, tem um lado meu que inicia, tem um lado meu que se joga no caos, que encara, que vai pioneirar as paradas. Esse lado meu eu estou derramando nessa porção da humanidade chamada macho. E esse macho agora, ele vai ter que fazer as pazes com isso. Porque ele começa a dizer que não é porque tem um pênis que é um homem. Mas ele começa a mostrar que a partir do momento que esse macho se apropria desse derramar de características que estão no próprio Deus, que esse macho vai se tornando o quê? Homem. Num processo de quê? De maturidade. Então não é só saber o que usar esse pênis. O pênis por si só, ele não faz um homem ser homem, mas ele faz o quê? Um macho ser macho. Mas agora esse macho se tornar um homem precisa de um processo de quê? De apropriação, você tem que se apropriar agora daquilo que diz respeito ao que é tipicamente masculino. E o que, que é masculino? É usar calça? Que calça que Adão usava? É jogar bola? Que bola que ele jogava? É cuidar de carro? Que carro que ele cuidava? Então esses critérios que a gente foi recebendo por causa da nossa cultura são critérios muito pobres e que inclusive têm feito um estrago na nossa sociedade. Por quê? Porque se o seu filho não nasce gostando de futebol, eu te pergunto, você vai gostar desse filho, vibrar com esse filho do mesmo jeito que você vibra com outro que de repente gosta? Me desculpe, mas em geral a resposta é não. Então, se você observar, nós temos tido uma crise com um grupo de rapazes, de meninos, que estão em ambientes, né, estão nas suas famílias, que, por exemplo, não se adequam ao que a gente chama de masculino pela nossa cultura. Exemplo, os rapazes artistas. O rapaz autista hoje, ele foi acolhido, foi pela família, foi pela igreja? O movimento gay acolheu. E depois a gente persegue o movimento gay e eu te pergunto, quem ouviu esses rapazes? Quem viu os desenhos deles? Quem acolheu a sensibilidade deles? Quem deu liberdade para eles expressarem a sua subjetividade? Não fomos nós. Então nós tínhamos que ter temor na hora da gente falar dos outros. Porque na hora de nascer um filho que não quer saber de fazer gol e não vai se tornar um Neymar milionário para bancar a família toda, a gente o quê? Rompe com esse menino e entrega esse menino para todo tipo de o quê? De rejeição e de abandono. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando os meninos nascem e não tem essa adequação, essa cultura que a gente diz, isso é o que resume a masculinidade, há uma rejeição. E eu te pergunto, onde está escrito que menino tem que ser assim assado? Ou está escrito que o masculino é aquele que o quê? Inicia. Então, em geral, o que a gente está observando? Que Deus coloca Adão no Éden para pioneirar o Éden. Muda ali o slide, por gentileza. Coloca o homem no jardim do Éden para quê? Cuidar dele e cultivá-lo. Então eu quero que você visualize um rapaz, num jardim, o único, o primeiro morador, o primeiro humano da terra. Sozinho no jardim. Fala sério, é uma aventura ou não é, gente? Sim ou não? É um desafio ou não? É uma jornada ou não? É uma missão ou não? Uma causa ou não? Por que que Deus deu isso para Adão? Porque Adão ia se realizar com isso. Porque isso é o que Deus fez com a terra. E ele está derramando essa unção sobre o masculino. Pioneira. Tanto é que você olha a anatomia do corpo masculino, o que ele é? Todo para fora. Você faz ultrassom, fiz ultrassom de quando estava grávida do meu filho. O que o médico viu? Uma pontinha para fora. Então o que Deus está mostrando? O macho é aquele que é vocacionado para o quê? Ir para fora. Meter as caras, avançar, ter um olhar para fora. Isso é um lado de Deus. Agora, existe o feminino dentro do macho? Existe. Mas é para ser o que vai gritar dentro dele? Não, porque ele foi o quê? Estruturado para ir para fora. Mas ele vai precisar do feminino dentro dele? Sim, mas em menor proporção do que o quê? O masculino, que vai trazer gozo para ele se ele fluir. Então o macho ele foi feito para o quê? Ir para fora, assim como Adão, peitar toda aquela coisa o quê? Nova, aquele mundo novo. Ele e quem? Ele e o pai dele. Volta ali naquele versículo, por favor. E depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Então Deus agora o quê? Está dizendo para ele, eu quero que você reconheça a existência do outro. Afirme a existência do outro. Então você vai ver uma pegada de pioneirismo muito forte derramada sobre o masculino. Está claro até aqui, gente? Sim? E aí você, muda o slide, por favor. Você vai ver, então, que esse masculino, ele é empoderado, vai, ele é empoderado mesmo. Para iniciar, para ter uma relação com aventura, com enfrentamento, com avançar para fora, com ação e, curiosamente, com contemplação. Adão viu Eva e solta um uau. Quando eu falo, esse uau não é heresia, meu professor de hebraico falou que o que ele falou, resumindo todo aquele, essa sim, blá, 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 é o quê? Uau. Aí você vai pensar perversamente, porque ela estava pelada? Não, Deus não proporcionou um filme pornô. Eles nem sabiam que estavam nus. Mas ele vê o feminino e ele fala, uau. É muito curioso, porque você vai ver, tanto é que hoje uma das lutas que muitos homens tenham no campo da pornografia. Porque uma das coisas que mexe com o universo masculino é o visual, é ou não é? E aí você fala, nossa, porque são pervertidos? Não, e isso tem uma correlação muito forte com testosterona. Então a sua testosterona, ela é muito ativada, até onde eu pesquisei, pelo quê? Por estímulo visual. Por isso que os homens são muito mexidos com aquilo que eles veem. E eles foram feitos para ver, para contemplar. Por isso que eles têm que ter cuidado, o mesmo cuidado que Jó teve em Jó 31:1, para fazer aliança com o... Foi com o pênis? Foi com os olhos. Aliançar olhos. Então você vê que essa é a jornada do masculino, toda para fora. Só o que acontece? Muda ali, por favor. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então o que a gente viu até agora em função, até Adão exclusivamente? Um movimento muito típico de Deus. Daquele que o quê? Vê a terra sem forma, ele vai. Vê o abismo, ele vai lá e tira o abismo. Vê a confusão, ele vai lá e faz. Você está vendo esse movimento de Deus? De ir para fora, meter as caras, pioneirar e começar tudo de novo? Sim ou não? Esse é o masculino de Deus. E Deus manda essa mensagem: dá licença, esse sou eu. Esse sou eu, dá licença, sou aquele que mete as caras, que vai para fora, que encara, que se joga no caos. Com fibra, com garra. Isso é uma grande aventura. Isso é o masculino indo. Só que Deus mandou uma outra mensagem. Por quê? Porque o bonito do Adão sentiu um problema onde? Lá fora. Não, um problema aqui dentro, chamado solidão. E aí não adiantava chamar outro especialista com o que é de fora. Tem que chamar agora alguém que é especialista com o que é de dentro. O que que Deus chama? Uma outra pontinha? Chama agora um tubo. Hã? Chama agora um espaço a ser contido, a ser preenchido. Quem é que ele chama agora? Agora vem a bonita. E olha que interessante, muda ali o slide, por favor. Jesus e o tempo. O Senhor criou o tempo para ele. Isso que é fé, hein? Já pensou se ele parar, gente? Que sucesso. Fala sério, pastor. Hã? Gênesis 2:20. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então quero te dizer, de tudo que tinha sido criado, o masculino está bombando. Aquele que vai, mete as caras e dá nome, e pai, não sei o quê, né, faz e acontece. Está lá reinando, bonito, Adão. Só que é o seguinte, não se encontrou, não tinha a plenitude daquilo que Adão precisava. Então, algo novo está por surgir. Mulherada, ouve, de quem que ele está falando? Da gente, a gente está por vir. Olha que sucesso, está anunciando a nossa chegada. Hã? Dá licença, esse versículo está dizendo, dá licença que não tem nada igual. Não tem nada igual. Apaga tudo, né? Segura sua onda aí, porque agora vai chegar algo novo, que não estava em funcionamento. Então, o que que eu estou vendo aqui? É neutralidade. Não há neutralidade. Desculpa, assim, me desculpa quem pensa o contrário. Eu respeito. Mas se Deus está dizendo que não havia, significa que não há o quê? Neutralidade. Vai vir algo novo, algo diferente. E mais para frente, Deus vai falar o quê? Nossa, isso é tão sexista, está amarrado em nome de mim mesmo. Não. Deus vai falar o quê? Isso é muito bom, porque agora Deus vai falar o quê? Dá licença, Adão. Você está com um probleminha aí dentro? Nós vamos ter que convocar agora um outro lado meu, que eu vou te apresentar, bonitão. Papai vai te mostrar um lado aqui que você não conhecia. Papai vai olhar agora para ele e vai concentrar agora outras características. Ai, que lindo, que sucesso. Deus olha para dentro dele e fala, agora eu vou te mostrar, não mais só quem vai e mete as caras e faz acontece, isso é muito bom, mas papai vai mostrar agora um lado dele, que responde a tudo isso, que envolve tudo isso, que vai nas entrelinhas, algo especialista, não mais com o que está lá fora, mas com tudo que está aqui dentro, aí vem a bonita, com foco não mais em responder, aliás, em iniciar, mas agora em responder, um tubo para dentro, Pode mudar o slide. E aí você vê quem surge. Deixa eu te perguntar. Surge uma líder? Ah, não? Surgiu uma líder, não? Surgiu quem? Uma medrosa? A bonita chega onde? No Éden. Não foi num condomínio fechado, gente. Blindado, climatizado, eletrificado. Num jardim, cheio de bicho. E chega a bonita lá. De boa. Tô em casa. Leão. Entendi. Uma ninja. Chega uma medrosa. Chega uma desorientada. Não. Detalhe. Chega uma mulher casada. Chega uma mulher que é porque tem um homem. Não, dá licença, chega agora alguém que é criada por Deus. Não foi por Satanás e não foi por Adão. Chega alguém que o próprio pai olhou para ele e falou, te prepara que agora eu vou te mostrar um outro lado sobre mim e vou derramar em você, Eva. Que mais para frente Adão dá um nome. Mas você, filha. E derrama essas características sobre ela. E fala, arrasa, meu bem. Ela acorda, quem ela vê? Quem ela vê me fala. Quem? Que Adão. Adão estava dormindo lá no jardim. Nós temos esse olhar de que a mulher é a partir do homem. A mulher não é a partir do homem. A mulher é a partir de Deus. Então nós estamos falando de um ser emancipado. Você quer falar de emancipação feminina? O próprio Deus olha e fala assim, olha para mim, filha amada, papai, filha, eu te criei, sabe quanto você vale? Olha o meu sopro aí, ó. E ela é, então a mulher é a partir de Deus, não porque casou ou gerou, mas porque foi gerada a partir de Deus. As mulheres têm que ouvir isso. Para parar com essa história de que a partir do momento que eu casar, eu tiver filho, eu tiver ministério, aí eu vou ser alguém na vida. Não, é a partir do momento que o sopro de Deus chegar em você, você começa a ser. Você recebe isso na sua vida? Amém. Gente, isso não é discurso humanista. Isso é Bíblia. Nós estamos falando, sabe do quê? De igualdade de gênero. Igualdade, Deus mostrando assim, do mesmo carinho, do mesmo pó que você veio, meu querido, ela também vem. O mesmo sopro que eu dei para você, eu dei para ela. O mesmo jardim para vocês morarem, usufruírem, terem gozo, eu estou dando para ambos. Você quer ouvir discurso de gênero? Pergunta aqui para Gênesis 1, ó. Eu acho uma aberração quando falam que Deus foi o quê? Machista. Machista onde? Me mostra. Porque eu estou vendo é um Deus maravilhoso, tendo o quê? Agora, o zelo de criar alguém único, especial. Cria e leva a bonita para onde? É para Adão? Não, leva para o Éden. O lugar de delícias para dizer o quê? Filha, identidade eu te dou e sentido na vida também te dou. Isso aqui é o seu pai que vai te dar, não é estrutura. Não é homem. Eu estou te dando porque eu tenho um plano para você. Esse é o Éden, esse é o lugar de delícias. Ou seja, delícia também é para a mulher. Prazer também é para a mulher. Ter um sentido na vida também é para a mulher. Governar junto ali, ó, também é para a mulher. Só que quando ela chega, quem ele vê? Ela vê uma ponta sozinha. Ah, gente, isso para um tubo é tudo. Você está entendendo, mulherada? Quando você vê uma pontinha daquela, sozinha, o que, que você tem vontade de fazer? O que, que você tem? Fala tudo. Me conta, não me esconde nada, o que, que você tem? Estou tão só. Cara, fala sério. Vou te dizer, nossa, porque ela foi o quê? Ela foi hostilizada. Porque ela foi... Ela foi o quê? Ela respondeu, porque ela olhou, ela chegou o quê? Joga aquela imagem, por favor. Ela viu que tinha alguém, ela chegou o quê? Ao lado. Ao lado. O que, que tem de brutal nisso? Ela chega ao lado. Por Porque o quê? Ela existe para estar ao quê? Ao lado. Agora ela não governa? Ela não lidera? Ela não tem responsabilidades? Ela não tem direitos? Ela não tem deveres? Ela estava ao lado e ela sente prazer em estar ao lado. Ela não está acima nem abaixo. Ela está ao lado, junto com ele. E eles com uma grande missão. Aí vem o louco, né? Muda ali, por favor. A gente vê, então, que vem uma manifestação muito curiosa, porque a gente vê, então, Deus registrando para nós que ele é o quê? Um sopro que chega para habitar onde? No pó. E a partir daí a gente começa o quê? Se envolver com esse Deus e a gente passa a ser. E ser a partir do afeto de Deus. E agora ele estabelece uma presença dele na nossa vida. Só que é um episódio em Gênesis 3. Muda ali, por favor. Que é o quê? A queda. E começa agora uma ruptura. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. E aí a gente vê, então, muda, por favor. Que ele, inicialmente, o quê? Começa a duvidar, né? Porque, de cara, quando Adão pega aquele fruto, eu acho que ele deve ter duvidado, inclusive, talvez, o poder de Deus. Porque ele podia, talvez, ter negociado com Deus, não podia? Deus, olha a besteira que ela fez. Mas eu acho que ele duvidou naquela hora. Eu não sei se ele foi dependente emocional, não sei o que aconteceu. Mas algum BO deu, entendeu? E aí o que acontece? Você vê que esse homem passa o quê? A duvidar. Esse homem passa a fugir. Homens, preste atenção. Será que hoje nós não temos uma crise na masculinidade a ponto dos homens terem o quê? Uma predisposição a fugirem do caos ao invés de enfrentarem? Hã? Você vê um filho chegando em casa com uma pupila desse tamanho por causa de maconha? O que você faz? Vou ver o jornal. Vou jogar bola. Eu estou mentindo? Uma predisposição ao quê? Oi? Quem? Eu? Não, estou de boa. Então, assim, uma predisposição a fugir. E aí você vê uma tendência, muda ali, por favor, é o quê? Esse homem culpar a mulher. Temos visto isso? A culpa é dela. A culpa dela, ué, mas também ela está pedindo para ser estuprada. Olha a saia que ela usa. Mas ela está pedindo para apanhar. Só fica me irritando. Quer dizer, ele faz a besteira e culpa quem? A mulher. Isso é papo antigo. Agora, se o sopro reina na sua vida, esse discurso tem que cair por terra. Porque isso é resposta, não é de caminhada com Deus. Isso é consequência de queda. Essa predisposição de homem culpar, culpabilizar a mulher por tudo, é fruto da queda, não é da caminhada com Deus. Fica a dica. Não é culpa da mulher ser estuprada. Não é culpa da mulher ser espancada. Então nós temos que nos posicionar. Se a gente quer fazer a diferença nessa sociedade, nós vamos ter que começar a enfrentar isso. Porque é uma predisposição, talvez, de queda no universo masculino, de culpar o que é a mulher. E aí o homem começa a colher um algo penoso, né? O que? O semear. O semear fica penoso. E é curioso, porque a predisposição do homem é exatamente o que? De ir para fora, de iniciar algo. Então o trabalho fica penoso. E no campo feminino, o que acontece? Eu fico intrigada por quê? Por que Satanás foi justo e direto na Eva? Não podia ter ido em Adão? Por que foi nela? Porque ele é pai do quê? De quê? Mentira. E uma mentira só funciona se alguém o quê? Ouvir. E qual que é uma das habilidades que o universo feminino tem? Ouvir. O problema é o que ela ouve. O que ela ouve, o que ela crê. Ai, 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 começou o problema. Não é? Ali a bonita. Tá ali, ó. Ouviu. E o que é pior? Acreditou, só que acreditou no quê? Na mentira. Nós, mulheres, aprendemos com a queda a ouvir muito lixo e acreditar. O que vocês acham, meninas? Boa parte dos nossos problemas até hoje é o que a gente enfrentar, o que a gente ouviu lá atrás e ainda acredita. Esse papo não é novo, esse papo está lá em Gênesis 3, colou e está funcionando até hoje. Só que isso é fruto da queda, certo? Aí você vê que agora a mulher culpa quem? A serpente. Então nós temos uma predisposição também a culpar. Só que é curioso, não culpa o homem. Porque essa é uma das consequências. Qual? A nossa o quê? A gente ser pisado agora pelo universo masculino. Só que isso é fruto da queda. É Deus anunciando a desgraça que ia chegar. A igualdade agora está quebrada. Por causa, não é de Deus, é por causa da desobediência a Deus. Agora acaba a emancipação da mulher. Não é por causa de Deus, é por causa da desobediência a Deus. A minha pergunta é, se está assim, eu entendo por causa da queda. O problema é nós que somos de Deus, ainda vivermos o fruto da queda. Porque ainda um dos maiores índices de violência doméstica tem espaço o quê? Cristão. Como é que pode ser fruto da queda? Como é que pode a mulher ainda ser subjugada? Como é que pode isso ainda acontecer? Seu corpo é meu. Quantas mulheres são estupradas pelos próprios parceiros? Crentes. Quantas mulheres são subjugadas até hoje? Elas não têm voz, elas não têm direito. Eu não estou trazendo, gente, pelo amor de Deus, um discurso feminista. Embora tenham feminismos e feminismos, tá? É porque eu sei que essa palavra incomoda o ouvido evangélico, né? Mas eu estou querendo trazer aqui uma questão de o zelo que Deus tem com o universo masculino, só que o zelo que Deus também tem com o universo feminino. E o prejuízo que nós temos tido na história quando a gente tirou a mulher do lugar dela. E colocou também sobre um homem um espaço solitário que ele sozinho não dá conta. Embora ele precise encabeçar. Porque ele foi feito para isso. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Amém. E aí ela começa o quê? Ela perde a emancipação. E ela começa a ter a dor no conceber. Então agora dói. É dor agora que eu conheço. Assim como Adão também conhece a dor. E com isso, o que, que eu acho que a gente precisava ter, até para a gente finalizar? Isso, Jeremias 18, de 1 a 6. Essa palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Ó congressistas do Êxodos. Ó Igreja Batista do Bacaxiri. Será que eu não posso agir... Volta ali, por favor. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Em outras palavras, o que eu quero dizer para a gente concluir? Se a gente olhar para os meios de comunicação, se olhar até para os formadores de opinião hoje, perguntar o que é ser masculino e feminino, eu acho que nós vamos ouvir tanto lixo, gente. Talvez a gente ouça algumas coisas legais, mas em geral, pouco é falado a respeito. E a gente quer alguns checklists. Ah, o macho é azul, a fêmea é rosa. Ah, o homem é o quê? É o cara do músculo. A mulher é o cara, né, o universo do glitter, né, do gloss. Eu acho que é mais que isso. E a gente não vai dar conta de arrumar checklist se a gente deixar o conceito por fora. E o conceito primordial, até onde eu vi nas escrituras, é esse. Que é, eu acho que talvez seja o quê? Algo absoluto para a gente ter como ponto de partida. Mas que nós vamos ter que saber como contextualizar no nosso momento, Nesse momento que a gente vive, dentro desse sistema que a gente vive. Então o universo masculino, ele foi feito para o quê? Se jogar. Aí você conversa com muitos rapazes que estão na homossexualidade. Me corrijam se eu estiver enganada. Boa parte da crise desses rapazes, me fala se não é com o campo da iniciativa. Não me sinto homem o bastante. Não é assim? E aí eles ficam o quê? Se isso é ser homem, então eu não sou. E rejeita tudo aquilo. Por quê? Porque era uma visão pobre. Porque o olhar que ele tem agora não é do masculino. Ele está tendo contato, joga ali o último slide, por favor, é com o falso masculino. Eu quero que você entenda que a partir da queda, começa uma grande mentira. E essa mentira não está só em torno de árvores. Essa mentira está em torno de tudo. E vem um equívoco agora sobre não mais o masculino, mas agora vem o quê? Uma mensagem. Existe o falso masculino. E agora o falso masculino está aí imperando. Então, homem que é homem, o quê? Homem que é homem tem uma pegada forte, uma unção, uma vocação para iniciar. Iniciar o quê? Tudo. De repente dá nome para bicho. Cuidar de jardim. Então não é aquela coisa da violência, da truculência, mas é o quê? o meter as caras. E é curioso, isso dá gozo no homem. E o da mulher é o quê? Responder ao que inicia. Significa que essa mulher tem que ficar dentro de casa? Não é isso, mas ela também pode estar dentro de casa. Significa que essa mulher não pode liderar, ou ela tem que liderar? Não, ela pode ou não pode. Desde que ela o quê? Ela esteja em paz com o quê? Responder. O que a gente vê hoje? Uma guerra. Se existe quem inicia, então ele tem que cair por terra, porque isso é tirania. Desde quando? Se era um sistema harmônico. E era muito bom. E eles viviam o quê? Esse casal tem um registro de que eles viviam nus e não sentiam vergonha. A vergonha e o medo surgem depois da queda. Eram experiências que Adão e Eva não tinham. Hoje nós experimentamos vergonha e medo. Hoje nós lutamos uns com os outros. Mas o sistema estabelecido por Deus era harmônico. Então a minha pergunta é, volta ali por gentileza. Que tal a gente agora fazer um concerto com Deus? Eu sei que é muito subjetivo. Mas o nosso Deus, ele não tem o compromisso em tentar simplificar as coisas para nós. Você conhece bem ele, né? Você não fica achando que a linha vai ser reta com Deus. Às vezes o caminho vai ser assim até você chegar onde ele quer. Porque ele sabe exatamente o que a gente precisa para gerir as nossas arestas aparadas. Então você vê que esse Deus está falando para nós através do texto de Jeremias o seguinte. Eu sou o verdadeiro oleiro. Eu sou o oleiro. Agora todo mundo que moldou você foi segundo a mente desse verdadeiro oleiro? Não, muitos traumas e abusos e abandonos e rejeições e descumprimentos de direito aconteceram. Agora esse não foi Deus, foi o falso oleiro. E que forjou em você talvez uma falsa masculinidade ou uma falsa feminilidade. Você concorda comigo que isso pode acontecer? Sim ou não? Sim? O que eu acho que a gente pode fazer agora? Começar por onde realmente pode trazer alguma mudança. Pedir ajuda de Deus. Pode ser, pastor? Deus, ajuda a gente. Porque agora eu estou vendo que eu devo ter tido tanta influência de falso oleiro que me ensinou o falso masculino e o falso feminino que eu estou parando para pensar agora o que eu virei nessa história toda. Mas eu quero dizer, ainda que eu não entenda tudo muito claramente, eu quero me entregar para o Senhor como se eu fosse um vaso. E eu quero me ver agora nas tuas mãos. Eu quero te dar total autonomia para quebrar o que o Senhor quiser. Para refazer do jeito que o Senhor quiser. Quem topa fazer essa oração? Alguém topa? Pensa bem. Eu não vou ganhar ponto se você levantar. Para mim não vai mudar nada. Mas eu estou de pé precisando. Eu já estou a sua primeira. Quem quiser, pensa antes. Pra você não fazer, sabe? Nada por impulsividade. Porque é o seguinte, se tem uma coisa que Deus tem é fé. E se você levantar para tirar a onda, te prepara. Então pensa bem. Agora, se quiser, se já está convicto, se coloca de pé. Porque eu quero que só de você se levantar, você esteja dizendo, eu estou comunicando para Deus, com o meu corpo, com a minha alma e com o meu espírito. Eu estou comunicando o mundo espiritual que eu estou a fim de saber qual é a desse falso oleiro, desse falso masculino e desse falso feminino. Eu estou a fim, inclusive, de abrir mão de tudo que possa ser rachadura nesse vaso que me representa. E eu estou a fim desse Deus começar a me mostrar. Eu quero que esse Deus me mostre. Eu não quero descobrir isso só em livros, só em autores, só em conversinha, só em tendências, em movimentos. Eu estou a fim de saber do próprio Criador. Qual é a dele? Eu estou aberta, eu estou aberto. Vamos nos humilhar diante de Deus? Senhor, é com temor que a gente se levanta na sua presença, para que a gente peça, antes de mais nada, perdão. Perdão por termos sido depositários até agora de enganos, sabe Deus, de sofismas, de meias verdades que nos governaram e que a gente está perdendo tempo. E o tempo é um troço sagrado porque foi criado pelo Senhor. Nós queremos te pedir perdão pela falta de excelência em administrar o tempo. E dentro desse tempo o Senhor liberou o sopro de vida. E as fora do tempo, também na eternidade, que já somos eternos com o Senhor, o Senhor liberou vida. E nós ficamos perdendo energia. Nós ficamos bagunçando com o nosso corpo, bagunçando com a nossa mente. E nós fomos recolhendo lixo do sistema vigente. Mas hoje nós queremos comunicar que nós estamos rompendo, pela fé, com toda a voz maligna de falso oleiro que chegou até nós e forjou em nós o falso masculino e o falso feminino. Nós queremos hoje, homens e mulheres, fazer as pazes com o feminino que há em nós, porque há em todos. Fazer as pazes com o masculino que há em nós, porque há em todos. Todos nós temos esse lado seu, masculino e feminino. Mas o Senhor criou uma didática, uma ordem, uma sincronia, um processo. Que os machos fluíssem no iniciar. Que as fêmeas fluíssem no responder. E nós queremos te perguntar o que isso significa, porque nós ouvimos aqui. Mas na prática talvez a gente não entenda, mas nós queremos pedir ao seu Santo Espírito, que é um maravilhoso conselheiro, ensina-nos. Agora ensina, Deus, tem urgência. Porque existem crianças, porque existem adolescentes, porque existem jovens, porque existem casais de namorados que estão por casar, porque existem crianças que estão confusas, adolescentes desorientados, e nós não queremos reproduzir a falsidade, nós queremos reproduzir a verdade que liberta. Então lança fora toda a confusão, lança fora toda a violência, porque muito provavelmente por causa da falsidade em nós, nós fomos injustos com muitos rapazes e muitas meninas, nós fomos cruéis e violentos com meninos e meninas. Nós fomos, Deus, talvez tirânicos, nós fomos talvez homofóbicos, nós fomos talvez, chauvinistas mesmo. E nós queremos agora te pedir perdão quando não te representamos pela nossa ignorância, Deus. Então libera a mente de Cristo em nós para que a gente viva aquilo que o Senhor um dia sonhou. E o Senhor trouxe Jesus, enviou Jesus. E aí Jesus vem e responde ao Senhor. E Jesus vem e não só Ele responde, como Ele agora o quê? Funda a sua igreja. Ele dá início ao corpo dEle aqui nessa terra. Então do mesmo jeito que Jesus inicia, Jesus também responde. Com Ele nós temos a representação visível do Senhor, que é invisível. E nós queremos dizer sim, queremos adotar agora é Jesus como nosso modelo de masculino, Jesus como nosso modelo de feminino. E a gente pegar o que há de masculino em Jesus e fazer com que isso seja algo que governe todo o universo masculino aqui, Deus, todos os homens. E queremos pegar o que há de feminino em Jesus e fazer com que isso governe e norteie o universo feminino aqui representado. Nós queremos dizer sim agora a Jesus Cristo como Senhor do nosso modelo, como sendo realmente aquele que nos inspira para todas as coisas. E queremos romper com os ídolos que nos confundiram e seduziram até agora, que eles caiam por terra. Chega de confusão, não aguentamos mais, Deus. E aqui como igreja brasileira, nós queremos te pedir perdão por termos te traído até hoje. Demos ouvido a muitos falsos oleiros. Nos arrependemos, nos quebrantamos e te pedimos, tenha misericórdia de nós. E aquilo que o Senhor começou, que o Senhor conclua. E já te agradecemos pela fé, pela maravilha que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigada, tá?
Vamos adorar o Senhor.
Eu quero ser
ali parado, e eu gostaria de agradecer pela ética da Andréa quanto ao horário, mas eu estava ali que nem você, pensando, Deus, poderia parar o tempo, Mas eu queria fazer uma oração. Eu sei que o nosso próximo culto vai chegar já já, vai ser uma confusão de estacionamento, mas eu queria fazer uma oração que Deus estava me incomodando ali para fazer. Esse desafio lançado, ele é um desafio tremendo, e nós não podemos caminhar sozinhos. A gente precisa caminhar com alguém, e a luta é a gente encontrar esse alguém para dizer assim: me ajuda nessa caminhada. Essa caminhada discipular que faz com que a gente possa se tornar este homem segundo o coração de Deus, esta mulher segundo o coração de Deus. Eu queria orar por você, para que você que está nessa luta, nesse desafio, Deus levantar alguém na tua igreja, Deus levantar alguém aqui para caminhar contigo. Você pode mais uma vez baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Deus, tu conhece o teu povo mais do que ninguém. E que palavra, Senhor, é essa que tu trouxeste aos nossos corações? Precisamos tanto disto, Senhor, de alinharmos contigo, Pai, de alinharmos com a tua palavra, de sermos esses homens, sim, de sermos essas mulheres, sim. E Pai, as lutas que temos no nosso dia a dia são lutas, ó Deus, tremendas, mas nós servimos aquele que já nos deu a vitória. Então, Pai, queremos agora fazer um pedido muito especial, um clamor, Senhor. Levanta pessoas que possam caminhar com a gente. Ó Deus, tu conheces aqueles que estão lutando tanto com a sua sexualidade, com o entendimento da sua identidade, quer seja masculina ou feminina. E precisamos daqueles anjos que o Senhor levanta do nosso lado, que nos ajuda a ouvir mais ainda o Espírito Santo que está em nós. Então, Pai, levanta esses homens e mulheres para caminhar com a gente. E, Pai, eu te peço que possamos sair daqui não só capacitados a fazermos a tua obra, a replicarmos aquilo que estamos ouvindo, mas a vivermos isto, para que nós também possamos viver esta vida plena, abundante, segundo aquilo, ó Deus, para o qual fomos criados. Então, Pai, trabalha nos nossos corações e responde o clamor do teu povo, ó Deus, na situação em que eles estejam, porque sabemos que a eles tu darás também a vitória. E nós oramos gratos assim em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre o povo do Senhor aqui e por aqueles espalhados na face da terra. Amém.